Galera, eu assisti Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e, cara, eu tô muito emocionado que o filme foi lindo demais. E bora pra uma análise completa com spoilers dessa vez, né? Porque não tinha como fazer sem spoilers de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa aqui no meu podcast. A gente se vê depois da vinheta.
Aqui é o Peter, deixa recado.
É o rap. Quem é essa gente? Um deles era feito de lama, que é isso?
Em dezembro.
Aquilo era um dinossauro?
Homem-Aranha, sem volta para casa.
16 de dezembro.
Fala aí, meninas, eu sou o Arthur. Estamos aqui começando mais um episódio do meu podcast. Galera, e cara, faz tempo que eu não gravo nada relacionado ao Homem-Aranha aqui, né? Não faz tanto tempo, né? Mas fazia tempo que eu não ficava ativo aqui no Spotify, né? Então, bora voltar com tudo, né? Lembrando que eu não consegui fazer mais o meu podcast por problemas técnicos e pessoais também. Mas, bom, estamos voltando aqui. Bora, de fato, falar desse sonho que, graças a Deus, foi realizado, né? Que foi Spider-Man No Way Home. Nossa, antes de começar aqui dar spoilers, falar do filme, toda a estética e tudo, cara, eu queria falar mesmo foi da sensação que o filme causou na experiência, né? E, cara, um filme bacana demais, um filme muito insano, muito, muito lindo de se ver também. E eu acho que, cara, preencheu o que eu tava esperando mesmo, atingiu minhas expectativas, depois de tantos vazamentos e rumores confirmados, não confirmados também, né? E, cara, eu acho que sim, Spider-Man No Way Home foi, de fato, o melhor filme de super-herói da história, né? A galera fala que superou até mesmo o Ultimato. Eu acho que em quesitos de filme, né? Tipo, aquele filme bonito, bem feito, eu acho que superou sim. Porque o Ultimato é um filme da hora, é um filme bacana, é um processo de 10 anos e tudo mais. Porém, você se enjoa, né? Porra, no meio do início pro meio, você não quer mais. Você quer pro final, né? Você já quer pular a história. Mas, cara, o Spider-Man No Way Home é algo lindo de se ver, algo que... É um filme perfeito a cada segundo, é um filme muito da hora mesmo, sério, recomendo demais. E de fato, pra mim, não sei se pra você também, pra mim foi o melhor filme de Homem-Aranha já feito na história de tudo, né? Mas, claro, temos o grande Tobey Maguire, né, cara, aquele pedestal, né, que foi os filmes dele. Temos o Andrew, né, que teve filmes injustiçados, outros não, né, mas teve filmes bons também. Mas, cara, eu acho que do Homem-Aranha de Volta ao Lar até o Longe de Casa, Tom Holland mudou muito e agora em Spider-Man No Way Home ele provou a sua mudança e alcançou de fato o coração do público, né? Agora sem mais delonga, bora dar spoiler de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né?
Desde que eu fui picado pela aranha, só teve uma semana em que a minha vida pareceu normal. Foi quando você descobriu.
Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas. De todos os universos. Olá, Peter. Você não é Peter Parker.
Me desculpa, qual é o seu nome mesmo?
Dr. Otto Octavius.
Não, é sério, qual é o seu nome de verdade?
Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então... Faça um Scooby-Doo, sei lá.
Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor?
Por favor, faça um Scooby-Doo, então. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas.
Como assim?
Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto.
Eu também.
Não.
Tem que ter algum outro jeito.
Não tem. são um perigo para o nosso universo.
Você não vai tirar isso de mim.
Peter, você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher.
É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo.
Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir.
Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança.
E vamos lá, Homem-Aranha Sem Volta Para Casa já começa naquele ritmo frenético, né? A identidade do Peter foi revelado e ele tá voado junto com a MJ, fugindo de tudo, né? Como até mesmo diz. E cara, é um ritmo de fuga mesmo. Aí o Peter vai pra sua velha casa lá no Queens, né? Onde tá a Tia May e tudo mais. E lá tem até uma cena icônica onde mostra a própria Tia May com o rap, falando do rolo que eles tiveram, né? E foi uma relaçãozinha meio bagunçada. E nisso aí começa uma baita confusão, até que o Peter liga o jornal e mostra pra todo mundo que a identidade dele foi revelada. E aí pronto, o filme começa no ritmo frenético mesmo, ao ponto de aparecer nada mais nada menos que Matt Murdock no filme, como advogado do Peter Parker. Nossa, cara, o Demolidor do Netflix apareceu lá, foi um hype imenso, né? Mas ele apareceu como Matt Murdock, viu? Não teve papel de herói nesse filme ainda não.
Eles não têm nada a ver com isso, senhor.
Não fala nada sem advogado. Eu quero um advogado.
Senhorita Jones Watson.
Jones, não use Watson.
Senhorita Jones, pra que quer um advogado se...
Não tenho nada pra esconder?
Exato. A não ser...
Que eu seja culpada de alguma coisa?
Uhum.
Conheço bem suas táticas e os meus direitos.
É só responder as perguntas. Eu já vi a sua ficha. É uma jovem inteligente com um futuro brilhante pela frente. Pra que vai arriscar tudo isso se metendo com um justiceiro que nem o Peter Parker? Mil perdões por te deixar esperando. Vamos trazer um lanche pro Ned?
Claro,
eles foram um tempão.
Eu trago.
Não, me desculpa, viu?
Eu não posso falar nada pra você.
Não, Ned, nenhuma coisinha. Eu só tenho uma pergunta. Quando a MJ te falou que o Peter era o Homem-Aranha... Como é que foi?
Eu soube antes da MJ. Eu era o Ned da cadeira do Homem-Aranha.
Ah, você como é? Metade da minha galera é Ned da cadeira.
Justamente, você entendeu? Literalmente, eu ajudei a achar o Abutre.
Eu não sabia disso.
Eu ajudei a hackear o uniforme dele uma vez. Meio que ajudei a ir pro espaço.
Então, na carreira de justiceiro ilegal do Homem-Aranha, você é o principal cúmplice?
Eu quero que tire as minhas palavras dos registros.
Com todo respeito, mas sem a menor sinceridade, se não tiverem nenhuma acusação formal específica para fazer, legalmente vocês não podem prender a gente.
Você devia chamar um advogado.
Como é que é?
Negligência de menor é um tema complicado. O menino era responsabilidade sua como guardião legal, praticamente mãe, não só deixou ele se colocar em perigo, como incentivou o comportamento. Quem faz isso?
Eu quero falar com Peter agora.
As indústrias Stark também acabaram presas na teia da controvérsia Homem-Aranha Mistério hoje cedo, quando agentes federais abriram uma investigação buscando tecnologia Stark desaparecida. A polícia quer saber exatamente o que foi levado e...
Pelo menos a foto tá boa.
O que é que tá acontecendo?
Eu acho que nenhuma das acusações vai dar em nada.
Sério,
caralho,
isso?
Nossa, seu Murdock,
valeu.
Isso é
o máximo.
Não tem de quê. Entretanto, senhor Logan, a polícia está mesmo procurando a tecnologia desaparecida. Eu entendo sua lealdade ao senhor Stark, ao legado dele, mas se estiver envolvido...
Eu envolvido?
Melhor procurar um advogado.
Preciso de advogado porque estou sendo investigado, não era ele? Você falou que não ia dar em nada. Por orientação jurídica, eu me recuso a responder com todo respeito, porque a resposta pode me incriminar, sendo que nem os bons companheiros, que nem naquele filme.
Eu sei que tá pensando nisso, se acalma e vamos ouvir o que ele vai dizer, Matt.
Você precisa de um bom advogado. Peter, você fugiu de problemas jurídicos até agora, mas isso é só o começo. Ainda tem a questão da opinião pública.
Como é que você fez isso?
Sou um ótimo advogado.
A gente precisa ir morar num lugar seguro.
E o controle de danos aparece pra pegar, dar o rapa, né, entre aspas, nas coisas que tinha no apartamento do Peter, né, relacionado à indústria de Stark, uniforme do Homem-Aranha e demais coisas do tipo. Foi coisa que, tipo, a gente já esperava lá no De Volta ao Lar, né, que o controle de danos já aparecia desde os Vingadores de 2012, né, só que não era muito usado, né. E aí, no filme, teve um certo aproveitamento desse tal controle de danos, que cuide de tudo. De exatamente tudo, por exemplo, desastres alienígenas, sobrou um resto ali no chão, eles pegam e passam rapa, é isso. E cara, e nisso aí o Peter e mais a Tia May se mudam para o apartamento do Happy, né, porque já começou a sofrer bombardeamento de tijolo na casa dele, né, tanto que o próprio Matt Murdock defende uma das tijoladas que provavelmente ia pegar no Peter se o tinido dele do aranha não fosse, entre aspas, tão melhor do que a audição auditiva do próprio Matt Murdock, né? E cara, foi uma cena demais, hein? Aquela cena ali merecia pra caramba. E com isso, o Peter começa a fazer inscrições na faculdade, né? Que ele e a própria MJ, o Ned, estão pensando em ir. É para do MIT, né? Que em si é a faculdade que eles estão mais empolgados pra ir, né? O Peter volta pra escola, né? Pra terminar o seu último ano. E, cara, é aquele tormento, né? Chega lá, tá todo mundo tirando foto e demais coisas assim do tipo. E disso aí o Peter recebe várias e várias cartas recusadas de diversas faculdades aí pra ele prestar, né? Fazer uma faculdade, né? E aí é que chega a última do MIT, onde ele vai abrir junto com o MJ e o próprio Ned. Bom, a carta de ambos ali deu recusado, né? Porque devido às condições que o Peter é o Homem-Aranha, eles não quiseram dar chance pra nenhum dos dois ali, né? É uma coisa muito triste, muito chata e pesada ao mesmo tempo, né? E com isso, o Peter vai até a caminho do aeroporto, a cena da ponte, né? Que o próprio Flash Thompson falou onde é que tava a própria diretora lá na Universidade do MIT, tanto que ele foi pra lá justa isso. Inclusive, o Flash Thompson passou na faculdade do MIT, né? Olha, coisa louca. E com isso, o Peter vai até lá, né? E aí que chega a baita cena insana que foi o retorno do Alfred Molina como Dr. Octopus, cara, aquela cena foi demais mesmo. E vale constar que o Peter tava com um terno semelhante ao do Toby lá em Homem-Aranha 2, então é uma referência à parte aí.
Tô correndo por quê?
O poder do sol na palma da minha mão sumiu.
Olha só, moço, se você parar de quebrar carros, a gente pode conversar e eu te ajudo a achar sua máquina.
Você quer brincar? Chique vai te salvar. Devia ter matado a sua namoradinha quando tive a chance.
O que foi que você disse?
Parece que temos concorrência.
Socorro!
agora! Já tô indo! Você não é Peter Parker.
Ah, agora que eu não estou entendendo mais nada.
O que está acontecendo?
Novo dispositivo detectado. Variando o novo dispositivo.
Você não obedece a ele, tem que obedecer a mim.
Eu vou falar com a comissão sobre os seus amigos e vou falar sobre você.
Tá, mas então, senhora, não é sobre mim.
Eu vou falar com a comissão sobre os seus amigos e você, tá bem?
É sério?
E se vocês andarem na linha, talvez tenham uma chance. Tom, sai da frente. Deixa eu pegar esse safado. Ei, você? Eu tô te vendo. Vem cá! Isso não foi legal.
Epa! Até parar de tentar me matar. Eu tô no controle de toda essa sua parada tentaculosa aí atrás, sacou? Quem é você? O que que tá falando?
E o Peter meio que dá uma de via Bluetooth e consegue controlar os tentáculos do Dr. Octopus junto com a sua armadura tecnológica, né? O Aranha de Ferro. E com isso, ele, entre aspas, quando tá lá na ponte, consegue colocar o Dr. Octopus calmo, né? Consegue acalmar ele, vai fazer algumas perguntas. O Duende Verde aparece, só que aí automaticamente o Dr. Estranho teleporta eles pra o porãozinho dele, né? A masmorra do bruxo. E com isso, ele apresenta até mesmo uma espécie de dispositivo mágico onde você meio que joga uma teia, né? Pra jogar os inimigos numa espécie de cela, né? E lá, o próprio Doutor Estranho deu de cara com o próprio lagarto, tá? O lagarto mesmo. Aquele lá dos filmes do Amazing Spider-Man do Andrew Garfield. Cara, foi demais, né? Ver o Doutor Kurt Connors na versão lagarto falando todo naquele estilo dele. Todo ficou muito bacana mesmo. E com isso temos o próprio Dr. Octopus e o lagarto preso. Agora a questão é o próprio Ned e a MJ tentarem ajudar o Peter a encontrar os restos dos vilões. E com isso o próprio Ned, né, o nerd da cadeira, consegue descobrir que está tendo um fluxo de energia elétrica muito alto em tal região aí. E o Peter meio que vai ter que ir até lá, né? Vale lembrar que o traje do Peter, o do longe de casa, aquele vermelho com preto, sujou, né? Jogaram tinta nele. e ele não conseguiu limpar. E com isso, ele teve que usar o traje do avesso, que foi uma versão meio que parecia algo mais tecnológico, mas em si não mudou nada demais. Com isso, o Peter vai até lá. Cara, você tem que ver. Quando o Electrico aparece, cara, uma cena bacana pra caramba também. E de cara temos o próprio Flint Marko, né? Aparecendo lá, né? O nosso Homem-Areia. Só que o ator em si, que fez ele lá na trilogia do Sam Raimi, não deu as caras nas gravações. Ele não tá no filme. Aquilo ali foi um CGI e cara, deve ter pagado algum cachê pra ele pra usar os direitos do, entre aspas, do rosto dele no CGI do personagem, mas em si não é o ator, tá? Ele não participou das gravações. E com isso, ele consegue estabilizar a energia do Elétrico, né? É tanto que quando o Elétrico chega, ele fala que essa energia é diferente, porque ele tá em outro universo, né? Tanto que os olhos dele brilham amarelo. E com isso, o próprio Peter manda o próprio Elétrico lá pra celinha, na masmorra do bruxo, né? Masmorra do Doutor Estranho, o que é isso, né? E com isso também, o próprio Homem-Aranha fica loucaço, começa a desconfiar do Peter, né? Que não é o Peter dele. E depois ele leva ele pra cela também. E com isso temos todos os vilões ali, exceto Norman Osborn, na salinha, né? Na masmorra do bruxo. Até que a própria Tia May liga pro Peter pra ele ir até a Fist. Nossa! Cara, a Fist aparecendo no filme do Homem-Aranha Se Volta Pra Casa é terreno próprio. Uma futura possível adaptação dos jogos do Spider-Man do PS4. Eu vou contar o porquê lá no final da análise completa. Fica esperto. E com isso encontramos de cara com o Norman Osborn, né? Ele tá bem perturbado, é visível isso. É tanto que se olhar pra ele ali, você meio que se assemelha com o Coringa também. Porque ele tá bem perturbado, bem desnorteado. E nisso aí, o próprio Norman Osborn confia no Peter, tá? É tanto que foi um dos motivos pro Peter não mandar todos os vilões pra dimensões dele, porque ia acabar meio que matando eles. Ninguém sabe, né, se ia matar ou não. Mas ia ser algo que, sei lá, ia fugir contra as leis do Peter e contra as ideologias da própria Tia May, tá? Uma cena muito bacana. E o Peter meio que dá uma de via Bluetooth e consegue controlar os tentáculos do Dr. Octopus junto com a sua armadura tecnológica, né? O Aranha de Ferro. E com isso, ele, entre aspas, quando tá lá na ponte, consegue colocar o Dr. Octopus calmo, né? Consegue acalmar ele, vai fazer algumas perguntas. O Duende Verde aparece. Só que aí, automaticamente, o Doutor Estranho teleporta eles para o porãozinho dele, né? A masmorra do bruxo. E com isso, ele apresenta até mesmo uma espécie de dispositivo mágico onde você meio que joga uma teia, né? Pra jogar os inimigos numa espécie de cela, né? E lá, o próprio Doutor Estranho deu de cara com o próprio Lagarto, tá? O Lagarto mesmo. Aquele lá da dos filmes do Amazing Spider-Man do Andrew Garfield. Cara, foi demais, né? Ver o Dr. Kurt Connors na versão Lagarto falando todo naquele estilo dele. Ficou muito bacana mesmo. E com isso, temos o próprio Dr. Octopus e o Lagarto preso. Agora, a questão é o próprio Ned e a MJ tentarem ajudar o Peter a encontrar os restos dos vilões. E com isso, o próprio Ned, né, o nerd da cadeira, consegue descobrir que tá tendo um fluxo de energia elétrica muito alto em tal região aí. E o Peter meio que vai ter que ir até lá, né? Vale lembrar que o traje do Peter, do longe de casa, aquele vermelho com preto, sujou, né? Jogaram tinta nele. E ele não conseguiu limpar. E com isso, ele teve que usar o traje do avesso, que foi uma versão meio que parecia algo mais tecnológico, mas em si não mudou nada demais. Com isso, o Peter vai até lá cara, você tem que ver. Quando o Elétrico aparece, cara, uma cena bacana pra caramba também. E de cara temos o próprio Flint Marko, né? Aparecendo lá, né? O nosso Homem-Areia. Só que o ator em si, que fez ele lá na trilogia do Sam Raimi, não deu as caras nas gravações. Ele não tá no filme. Aquilo ali foi um CGI e cara, deve ter pagado algum cachê pra ele pra usar os direitos do, entre aspas, do rosto dele no CGI do personagem, mas em si não é o ator, tá? Ele não participou das gravações. E com isso, ele consegue estabilizar a energia do Elétrico, né? É tanto que quando o Elétrico chega, ele fala que essa energia é diferente, porque ele tá em outro universo, né? Tanto que os olhos dele brilham amarelo. E com isso, o próprio Peter manda o próprio Elétrico lá pra celinha, na masmorra do bruxo, né? Masmorra do Doutor Estranho, o que é isso, né? E com isso também o próprio Homem-Aranha fica loucaço, começa a desconfiar do Peter, né? Que não é o Peter dele. E depois ele leva ele pra cela também. E com isso temos todos os vilões ali, exceto Norman Osborn, na celinha, né? Na masmorra do bruxo. Até que a própria Tia May liga pro Peter pra ele ir até a Fist. Nossa, cara, a Fist aparecendo no filme do Homem-Aranha Se Volta Pra Casa é terreno próprio. Uma futura possível adaptação dos jogos do Spider-Man do PS4. Eu vou contar o porquê lá no final da análise completa, fica esperto. E com isso encontramos de cara com o Norman Osborn, né? Ele tá bem perturbado, é visível isso. É tanto que se olhar pra ele ali, você meio que se assemelha com o Coringa também. Porque ele tá bem perturbado, bem desnorteado. E nisso aí, o próprio Norman Osborn confia no Peter, tá? É tanto que foi um dos motivos pro Peter não mandar todos os vilões pra dimensões dele. Porque ia acabar meio que matando eles. Ninguém sabe, né, se ia matar ou não. Mas ia ser algo que, sei lá, ia fugir contra as leis do Peter e contra as ideologias da própria Tia May, tá? Uma cena muito bacana.
Covarde, temos um mundo novo para conquistar. Você me dá nojo. Me deixe em paz. Por favor, se escondendo nas sombras. Se escondendo de quem você é de verdade.
Não!
Não dá para fugir de si mesmo.
Após isso, né, ele leva o próprio Norman Osborn lá pra masmorra, entre aspas, do Doutor Estranho. E aí se inicia uma breve discussão, né, do que aconteceu com os vilões, o que estava acontecendo com eles. Tanto que o próprio Homem-Aranha revela que tanto o Duende Verde, né, o Norman Osborn, quanto o Doutor Otto Octavius, né, o nosso Doutor Octopus, morreram, né, lutando com o Homem-Aranha. A mesma coisa poderia se designar o próprio Elétrico, né. Só que é que tá aqui uma dúvida que ainda não foi esclarecida no filme e nem nos passados. É esse o próprio Dr. Kurt Connors morreu mesmo, tá? Porque isso é algo que não foi respondido. É tanto que o próprio Dr. Kurt Connors no filme, na sua transformação lagarto, vira pro Max e pergunta: oh, eu morri lá? Você lembra se eu morri? Morri? Morri não? Você acha que morri? E fica algo no ar ainda. Mas quase todos ali morreram se lutando com o Homem-Aranha. Exceto o Homem-Aranha, né? E possivelmente o Dr. Kurt Connors. E com isso, o próprio Peter Parker faz um acordo com os vilões, né? O que é esse acordo, né? Esse acordo não é nada mais nada menos dele curar os vilões e dar uma segunda chance pra eles. É, cara, seria algo bacana. Eu ia achar isso épico demais, tá? Ia ser, já pensou isso? Com uma segunda chance? Ia ser legal, né? Esse tacava o fogo de novo. E com isso, né, ele leva os vilões lá pro apartamento do Rap. Lembrando que deixaram, né, o próprio Dr. Kurt Connors, né, deixaram ele lá no caminhãozinho preso, tadinho. Não pode deixar de mostrar o preso. Isso é feio, gente. E com isso, o Dr. Octavius, o Homem-Aranha foram todos para lá e começou lá o Peter usando a máquina Stark, né, pra fazer uma cura pros vilões, né. Lembrando que os únicos vilões que necessitavam de cura seriam o Norman Osborn, né, o Dr. Otto Octavius, o Max, que é o Elétrico, e o Dr. Kurt Connors, né, o resto é suave, né, que no caso é só o Homem-Aranha, tadinho. E com isso, né, o próprio Peter desenvolveu uma espécie de sugador de energia para tirar energia do Elétrico, fez um novo microchip para colocar nos tentáculos do Dr. Octavius e aí ele recuperou sua mente. E quando chegou a vez do Norman, oh, coisa triste, né? Poxa, Norman, o cara caga demais, né? Ô, gente, fazer o quê, né? E com isso, o sentido do Peter começou a apitar, né? Aí ele começou a andar pela casa, ficou naquela tensão toda. E vale lembrar que o próprio JJ Jameson tava perseguindo o Peter, tá? Pra incriminar ele mais ainda. Pra você ver, né? O cara não presta mesmo, em qualquer filme o cara é ruim, né? Não importa como. E com isso, o Peter começa a sentir o sentido da aranha, até que, né, ele joga teia no próprio Duende Verde, né, que ele tomou conta do Norman, porque o soro ali do Norman Osborn não valeu de nada, era um soro falho que ele mesmo fez pra não valer nada mesmo. E com isso, cara, se inicia uma grande batalha dentro do apartamento do Rap, cara, uma luta insana. O Homem-Aranha da Fuga, o próprio Dr. Otto Octavius leva uma rajada do elétrico e o elétrico pega o reator Arc. E com isso, o pau é comendo o filme todo. Cara, e quando eu falo de luta, eu acho que, tipo, Spider-Man No Way Home foi um dos filmes que mais me impressionaram com luta mesmo. E principalmente no quesito do Tom Holland, cara. O Tom Holland lutando com o Duende Verde, metendo diversos socos nele. Cara, o Duende Verde não parava, o Duende Verde quebrava ele no chão, jogava, eles quebravam andares do prédio, ia caindo. E era uma cena de luta tão destrutiva que, cara, você... Era surreal, tá ligado? Porque, tipo, Norman Osborn tava um patamar sobrenatural de luta. E tanto que o próprio Homem-Aranha não conseguiu dar conta dele. Foi levando surra, até não aguentar mais. E, cara, eu achei isso espetacular. Foi uma cena de luta e uma trama muito bem feita nessa parte. Cara, esse terceiro ato do filme foi lindo pra caramba. Porque essa cena de luta, a morte da Tia May, que acontece logo em seguida, e, cara, deixou muita gente chocada. Eu fiquei chocado pra caramba também. Mas com isso, né, ela disse a grande frase, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
May, foge, por favor.
Toda gentileza tem seu preço. Pode me agradecer depois.
Escuta aqui. Você tem um dom. Você tem um poder. E com grandes poderes, também tem grandes responsabilidades.
Finalmente.
Eu não sei. Vamos embora daqui.
Tá bom. Vamos.
Deixa eu pegar comigo.
Você também? O que houve?
Só preciso pegar fôlego.
Tudo bem, recupera o fôlego. Eu tô aqui. Não tem pressa, não. Pega o fôlego e a gente te leva pro hospital, tá bom? Tá tudo bem. Só tem você e eu. Meio? Olha pra mim, por favor, mãe. Mãe. O que você tá fazendo, mãe? Por favor, acorde e fala comigo, por favor, mãe.
Cara, a morte da Tia May foi algo que foi surreal mesmo. O cinema lucrou com essa cena. Tipo, foi grito pra tudo que é lado. Quando ela disse que com grandes poderes e grandes responsabilidades, o cinema foi uma loucura. Gritaram, ei, finalmente, a grande frase, não sei o quê. E aí se foi, né, cara? Eu, tipo, isso pra mim marcou o cinema com tudo. O melhor filme de super-herói já dito nesse próprio filme, tá? Esquece Vingadores Ultimato, esquece Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Porque é visível que Spider-Man No Way Home superou todas as nossas expectativas. E cara, depois da morte da Tia May, né, o Peter meio que acaba, como vou dizer, fugindo para um lugar de refúgio, né, para se conectar de tudo. É algo muito triste para ele, né, algo muito pesado ao mesmo tempo. E com isso, né, o próprio Ned, que tava com um anel do portal, né, do Doutor Estranho, começa a brincar com os portais, né, e é nessa cena que aparece o Homem-Aranha do Andrew Garfield e o do Tobey Maguire. Cara, melhor cena que eu já vi no cinema na minha vida. O cinema gritou, foi uma loucura. E cara, eu espero que vocês curtam bastante. Que essa cena aqui foi demais. Eu
queria poder falar com ele. Tá. Eu queria falar com o Peter. Salamoqueiro. É verdade. Eu sou um mágico. É. Só pode ser.
Peter!
Ô, Peter!
Peter!
Vem! Realidade multidimensional, deslocamento de matéria, tudo real. Eu sabia. Deve ser feito do feitiço. Feitiço? Feitiço de magia?
Não tem feitiço.
Não. Magia é real aqui também?
Assim, não é real, mas existem os mágicos, mas não tem esse tipo de...
Prova o quê?
Que você é o Peter Parker.
Olha só, eu não ando com identidade, né? Meio que quebra o esquema de super-herói anônimo. Por que você fez isso?
Eu queria saber se você tem um tinido.
Eu tenho um tinido sim, só que não com pão. Dá pra não jogar pão de novo em mim? Você é uma pessoa muito desconfiada. Eu respeito isso.
Dá uma volta.
Dá uma volta?
É.
Não.
Vai, dá uma volta.
Pra que eu vou dar uma volta?
Porque só isso não basta.
Já é bastante coisa.
Não é não.
É sim.
Não é não.
É sim.
Como
é que eu ia me prender no teto?
Anda.
Né? Sabemos que já são amanhã da Vicenium Ageusa Sulo.
A Lola pediu pra você tirar a teia de aranha dali.
Aí, né? Tá.
Obrigada.
E aí? Só isso?
Por enquanto.
Tá. Eu abri o portal errado pro Peter Parker errado.
Tá. É só você ir tentando deixar o verdadeiro.
Ai?
Sem confiança.
Tá.
Você consegue.
Achar Peter Parker.
O que, que é essa coisa na mão dele?
Achar Peter Parker. Achar Peter Parker!
Saio por aí anunciando, meio que quebra o esquema de super-herói anônimo.
Foi o que eu falei.
E calha na cala cananaman, linisin mo lahat ng mga basura mo dito. At ikaw, alam mo na, gusto ko itong bahay natin maayos, pero tingnan mo, dumi dito, dumi doon.
A Lola pediu pra vocês limparem as teias que vocês atiraram.
Limpo, claro.
Eu vou pra cama.
Boa noite, Lola.
Vai parecer esquisito, mas eu tô tentando achar o seu amigo desde que eu cheguei aqui. Eu tô com a sensação de que ele precisa da minha ajuda.
Da nossa ajuda.
Ele precisa.
Não sabemos onde ele tá.
E, sinceramente, no momento ele só tem a gente.
Tá. Tem algum lugar que ele visite que seja importante pra ele? Tipo, um lugar onde ele vá pra
poder fugir de tudo.
Pra mim, era o topo do edifício Chrysler.
Empire State. A vista é melhor.
A vista é boa mesmo.
Tem. Eu acho que eu sei exatamente onde ele vai estar.
E, cara, essa cena foi demais. E quando o próprio Peter, do Tobey Maguire e do Andrew vão atrás do Peter Tom Holland, aí é que começa uma coisa boa, um discurso moral, né? De ambos, de Peter pra Peter, né? Cada um falando da Tia May, da Gwen Stacy, do próprio tio Ben, que é mencionado ali. E, cara, é uma cena chocante, né? Porque o Tobey chora mais uma vez no cinema. E ver aquilo ali, a atuação, ele repetindo as frases com grandes poderes, vem grandes responsabilidades pro Peter. Cara, foi algo demais mesmo.
Entendo o que você está sentindo.
Não vem me dizer que entende o que eu estou sentindo.
Tá.
Ela se foi. E é culpa minha. Ela morreu por nada. Eu vou fazer o que eu devia ter feito desde o começo.
Peter.
Por favor, não. O lugar de vocês não é aqui. De nenhum de vocês. Eu vou mandar vocês para casa. Os outros caras são dos seus mundos, né? Vocês que se resolvam com eles. Se morrerem, se matarem eles. Ah, é com vocês. Não é problema meu. Eu não tô nem aí. Eu cansei. Me desculpem por trazer vocês pra essa história. Mas tá na hora de irem pra casa. Boa sorte.
O meu tio Ben morreu. Foi culpa minha.
Eu perdi a Gwen. A minha. Ela era a minha MJ. Eu não consegui salvar ela. Eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. Mas eu segui a vida. Eu tentei continuar sendo o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Porque eu sei que é o que ela ia querer, mas em algum momento eu parei de segurar a força. Fiquei raivoso. Fiquei amargo. E eu não quero que você acabe que nem eu.
Na noite que o Ben morreu, eu cacei um homem que eu pensei que fosse o assassino. Eu quis matar ele. E eu consegui o que eu queria. Só que não melhorou nada. Eu levei muito tempo para aprender a superar essa escuridão. Eu quero matar ele.
E aí acontece uma cena chocante, né? Que é o Peter, triste, porque infelizmente a tia May morreu. E o Ned e a MJ vão lá ajudar ele, abraçar tudo. E aí que ele se encontra com o Peter Parker, né? Do Andrew e do Toby, né? E aí eles meio que formam uma espécie de aliança pra lutar contra os vilões. E aí, cara, é algo maneiro pra caramba. Porque nessa parte aí que eles estão se conhecendo e tudo mais, você não ele mesmo de outro universo, eles vão fazer o soro pro Connors, pro Norman, a arma pro elétrico, diversas coisas lá. É um momento muito cômico, né? Porque é nesse momento que eles recriam aquele meme dos três Homens-Aranhas apontando um para o outro. E, cara, isso foi sensacional. O próprio Andrew Garfield confirmou que essa cena foi ele que deu a ideia, viu? De recriar. Então, bom, palmas aí pro Andrew, porque no filme inteiro ele roubou a cena de tudo. Ele mereceu pra caramba. E, cara, foi lindo demais essa parte aqui. E pro último arco foi insano pra caramba também. E depois disso, o próprio Peter Parker do Tom Holland liga pro JJ Jameson, né? E faz a declaração dele que ele tá chamando os vilões. Meio que, bom, isso parece pra cair pro pau, mas seria pra curar eles, tá? E, cara, é bacana pra caramba essa parte, porque, tipo, é o próprio Peter do Tom Holland evoluindo durante o filme. Foi muito da hora mesmo. E com isso, se mostra o plano de estratégia do Andrew e do Toby, mais o do Tom Holland, pra pegar os vilões. Aí tem diversas cenas engraçadas nessa parte.
Tá, galera. Pode ser a qualquer momento.
Beleza. Quase pronto.
O Max era o cara mais gente boa possível. Até que ele caiu naquele tanque de enguias elétricas.
Acontece.
Tudo bem aí?
Ai, são minhas costas. Estão travadas de tanto balançar.
Ah, sei como é. Eu tenho as costas travadas também.
Sério?
Sério? Quer que eu estale?
Quero.
Posso? Vai.
Cara, isso é tão maneiro.
Eu sempre quis irmãos.
Você faz tipo o seu próprio fluido de Taia no seu corpo?
Eu prefiro não falar disso, pode ser?
Não, eu não queria.
Você tá me zoando?
Não. Ele não tá te zoando, não. É só que a gente não faz isso. É normal a gente ficar curioso pra saber como a sua teia funciona. É só isso.
E se for um assunto pessoal, eu não quero me meter. Eu só achei
maneiro. Eu queria saber explicar, mas eu não penso, eu não... É que nem respirar, você só respira.
Nossa.
E ela só sai do seu pulso ou...
Só do os meus pulsos. Nunca teve bloqueio de teia? É que a minha teia acaba o tempo todo. Eu tenho que ficar fazendo.
Pois é.
Isso. Você não tem noção.
Deve dar um trabalhão mesmo. Mas eu já tive, sim, isso que você falou foi um bloqueio de teia. É, foi uma crise existencial.
É, sei, eu não vou nem entrar nessa história.
Aí, quais foram os vilões mais bizarros que vocês já enfrentaram?
Você conheceu alguns deles.
Boa pergunta.
É, eu já lutei com um alien feito de uma gosma preta uma vez.
Mentira! Eu lutei com um alien também, na Terra e no espaço.
Hã?
Só que ele era ruim.
Eu queria lutar com um alien.
Eu ainda tô chocado que você lutou com um alien no espaço.
Eu sou chato comparado a... Eu até já lutei com um cara russo uma vez, meio máquina, rinoceronte.
Não, peraí, volta um pouquinho. Você se acha chato? Porque não é.
Ah, valeu, valeu. Eu sei que eu não sou tão chato.
É assim, tudo autoestima. Que... A gente podia... Pois é. Você é espetacular. Passei por uma. Você é espetacular. Repete então.
Não, eu só precisava ouvir mesmo. Valeu.
E aí sim se inicia a luta entre os Homens-Aranhas e os vilões. Tem um reencontro do próprio Tobey Maguire, né, do Homem-Aranha do Tobey, com o próprio Dr. Otto Octopus. Um encontro muito bacana, tipo algo meu pai e filho. O próprio Andrew encontra o Jamie Foxx, né, o nosso elétrico. E aí, no início, meio que teve uma desavença, porque eles não conseguiram se concentrar, porque nunca trabalharam em equipe. Mas depois eles conseguiram formar uma estratégia, conseguiram meter a cura em todos os vilões, entre aspas. E vale lembrar que ambas as cenas do Kurt Connors e do Fleet Marco, né, o Homem-Areia, foram reutilizadas dos filmes passados, né, não sei porquê, né, mas eu acho que foi devido à pressa do filme, eles não conseguiram gravar a cena com o próprio Dr. Kurt Connors ou com o Fleet Marco na hora. E também vale lembrar que o ator que interpreta o Homem-Areia não quis participar das gravações. Então, fica nessa meio que dúvida aí. E com isso, eles conseguem curar todos os vilões e o Doutor Estranho aparece, né? O Doutor Estranho pega o cubo mágico, né, do multiverso e tudo mais. Só que aí chega o Duende Verde pra acabar com tudo, né? O Duende Verde acaba jogando uma granada dentro daquele cubo mágico e tudo mais, que servia pra concentrar o feitiço lá do Peter. E acaba que explode aquilo ali, se abre das fendas multiversais. E com isso, né, chegamos à batalha final entre o próprio Peter do Tom Holland contra o Duende Verde. E vale lembrar que teve muita coisa motivacional nesse confronto.
Tadinho do Peter. Fraco demais. Matar pessoalmente.
Meu garoto.
Ela estava lá por sua causa.
Eu posso ter dado um golpe, mas você... Foi você que matou ela.
Feito isso, né, o Peter meio que se encontra sem saída, meio que acaba chegando no Doutor Estranho pedindo pra ele fazer um feitiço pra todo mundo esquecer quem é Peter Parker. Cara, foi uma decisão muito difícil, é tanto que a MJ, o Ned, todo mundo não vai lembrar dele, é como se ele nunca tivesse existido. Toby ainda consegue voltar para suas terras, aparentemente, né, e cara... Foi linda essa parte, porque, tipo, o Peter tá sozinho no mundo agora, né? E ele tá até se virando no apartamento dele. E é muito semelhante ao do Toby lá no Homem-Aranha 2. Cara, infelizmente, foi muito triste, né? Então, é, fica nesse final aí. Eu acho muito bacana, ficou bom pra caramba. Teve um encerramento da hora, aquele fim de trilogia, sabe? Bem feito até. E, cara, é, infelizmente, tadinho do Peter, foi esquecido no mundo. Cara, eu achei o filme lindo pra caramba. O filme foi, pra mim, o melhor filme de super-herói, o melhor filme de Homem-Aranha que eu já assisti. Inclusive, meu antigo top rank de filmes era Vingadores Ultimato, sempre no topo. Mas agora, Homem-Aranha Se Volta Pra Casa retornou ao topo e tá lá em cima. Porque pra mim, foi o melhor filme de super-herói que eu já vi. E você, gostou? Então comente, porque aqui no Spotify tem uma função de caixa de perguntas e comentários. Tá aí pra quem quiser, então valeu, Mendes, e fui!